o registro que até agora esta auditoria ainda não teve nenhum passo para começar a perceber exatamente o que é que se passou no Grupo Promo Valor.
Relativamente a essa auditoria, a informação que eu tenho é que ela foi pedida à BDO, é assim, não é? Ainda não foi entregue nem ao Novo Banco, nem ao Fundo de Resolução, mas a breve trecho ela será entregue porque está a terminar. É esta a informação que eu tenho.
Sr. Presidente, agora, permita-me, está a terminar, mas o que o Sr. Lúcio Ferreira disse nem sequer começou.
Eu percebi. Isso. Sr. Deputado Cília Meireles, faz favor.
Muito obrigada. Eu creio que a auditoria é ao Novo Banco e ao processo de reestruturação feito pelo fundo. Portanto, daí não terem contactado. Deve ser essa a lógica, suponho eu. Só umas pequenas precisões. Disse-nos que quando o banco foi resolvido, o BES foi resolvido, que isso foi como cair de um elevador. E que a partir daí as coisas começaram a correr mal. Eu gostava, se me conseguia dizer com factos, o que é que mudou a partir do momento em que o banco foi resolvido. Para o seu grupo, o que é que mudou? Na sua relação com o BES, Novo Banco, o que é que mudou?
Ficou parado tudo.
Ficou?
Parado.
Parado como assim?
Então se chegaram lá, apoiaram-me em dois projetos só, o resto não apoiaram, fizeram o fundo, eu não tenho uma relação
Vamos
com o resto.
Vamos lá ver, o banco não fez o fundo em 2014, o banco fez o fundo em 2017.
Em 2017 acabámos Moçambique, acabámos a Quinta do Adarce, e a vendemos toda e pagámos toda e demos o dinheiro todo a eles, de resto não houve nenhuma relação com o BES.
Mas desde a resolução do banco até 2017, o banco continuou várias linhas de financiamento e aumentou-lhe várias linhas de financiamento,
por causa do
certo?
Brasil, por causa do Brasil.
Por causa do Brasil, por causa de Moçambique, por causa Moçambique da tesouraria, disse, por causa de várias outras coisas.
De quê? Não, Moçambique...
Vamos lá ver. Em 2014...
Mas, Sr. Deputado, deixa-me só dizer. Moçambique tem a ver com os escritórios, não tem a ver com a habitação, porque a habitação foi toda vendida, nós praticamente nem recorremos a crédito nenhum. E a responsabilidade que existe hoje, que está no fundo, sobre Moçambique, aquilo se alugar é, vale o dobro. É só qualquer coisa, é o melhor edifício de Moçambique.
Lá ver. Aquilo que nos tem estado a dizer é que, e já aqui foi dita essa teoria, é que, disse-nos, os terrenos, tal como estão, sem nenhum projeto que possa desenvolver, de facto, não chegam para pagar a dívida. Mas se houver dinheiro para fazer projetos e para os desenvolver, consegue-se pagar a dívida. É isto, percebido?
O que eu disse é o seguinte, os projetos estão aprovados, é preciso dinheiro para os desenvolver. Ou é o banco tem a alternativa que, no fundo, existe esta cláusula de dizer que não financia e permite que deixe hipotecar esse mesmo terreno que está dentro do fundo para terem financiamento.
Mas aquilo que eu lhe estou a dizer é que, ao longo dos anos, e dos últimos 10 anos, várias vezes o banco foi financiando esses projetos. Até 2017 isso aconteceu sempre, não aconteceu?
Não, só pontualmente. Não, o número foi agora também. O número foi agora. Não deve ser muito dinheiro. Foi a Quinta do Aqueduto, que nós acabámos e liquidámos sempre.
A Quinta do Aqueduto foi uma linha de 18 milhões de euros, mas está foi um liquidado. Reforço de 2 milhões de euros, os 16 milhões já existiam.
Mas foi liquidado tudo, na Quinta do Aqueduto.
Brasil, 16 milhões de euros.
O Brasil foi para a resolução, o acabamento do hotel do Brasil.
Moçambique.
Moçambique, quanto é que está em Moçambique?
26 milhões de euros. 26,5 milhões.
É os escritórios, porque no edifício não foi preciso. Tudo o que havia, ele abasteceu-se de próprio.
Mais um financiamento de reestruturação, 8 milhões de euros, e mais um empréstimo de tesouraria, 11 milhões de euros.
2 milhões de quê? Reestruturação de quê?
8 milhões de euros.
Uma reestruturação de quê?
E em dezembro houve um financiamento de 12 milhões de euros para apoio de tesouraria, por 90 dias.
De que ano é que é isso?
2014. Isto, após a resolução do banco, portanto...
Então foi para acabar...
Foi no segundo semestre...
Foi tudo para acabar o tom que existia para construir.
Uhum.
Olha, vou dizer porquê. Que eles nem ordenados pessoal pagavam, era eu que pagava. Pois o dinheiro...
A empresa também era sua, não é?
Não, mas espera, que aquilo era uma coisa caricata. Nós tínhamos que apresentar as faturas para eles liquidarem.
Eu só lhe estou a dizer isto porque... A ideia de que o banco lhe cortou por completo todo o tipo de financiamento, logo mal foi resolvido, não é verdadeira. O banco continuou a financiar e a reestruturar, talvez não na mesma dimensão, é verdade, mas quer dizer, também nesta dimensão...
O Luciano está aqui... Aquilo foi gradual que eles foram cortando até chegar precisamente àquele célebre dia de dezembro de 2015. Mas posso lhe dizer que o apoio que eles davam, lembro perfeitamente, nós praticamente tínhamos que entregávamos uma listagem de faturas que eram para pagar, tínhamos que dizer que empreendimento é que era e só após isso é que eles liquidavam. E todo o dinheiro que vinha de escrituras iam todo para eles. Então, e com toda a razão, o dinheiro era do banco, não podia fazer mais nada. Nesse dia dizer mais nada.
As pessoas com quem negociava no novo banco, depois da resolução, houve alterações ou não?
Ah, houve muitas. Havia pessoas que eu nem conhecia. O novo banco foi o Dr. Vítor Fernandes. O novo banco foi só com ele.
Mas sempre até...
E há uma pessoa que vinha do BES, o José Castro Simões, João Castro Simões, também... Não foi com mais ninguém. Depois tive uma conversa com o presidente do banco um dia, casualmente, não foi mais nada que isso, mas mais ninguém.
Eu sou mesmo só... por causa de uma questão que já aqui lhe foi posto. Esta empresa chamada Only Properties... Diz esta informação, mas que é muito confusa, portanto admito que ela possa não ser completamente precisa. No decurso do mês de maio de 2010, o grupo adquiriu uma nova posição no capital da Only Properties e isto permitiu-lhe ficar com a maioria do fundo imobiliário de investimento fechado, FIMES Oriente.
Não podíamos ter...
Foi isto que há bocado disse que não tinha acontecido e eu queria a precisão porque esta é a informação que nós temos.
Oh, senhor, a única precisão que eu tenho daquilo é o seguinte: eles não queriam consolidar, não podiam consolidar, então nós ficámos com 55% e eles com 45%.
Mas quando é que isto aconteceu?
Sei que termina assim. Não sei agora se foi por fase ou não, mas nós tivemos sempre mais do que eles.
Mas porque eles não podiam consolidar? Eles é o BES. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, João Rodrigo Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Luís Filipe Vieira, vou-lhe fazer a segunda pergunta. Nesta segunda ronda, aproveitar para fazer a segunda pergunta que os portugueses mais querem saber. Sendo que, obviamente, a primeira é como é que se gasta 100 milhões de euros numa época e se fica em terceiro. Mas a segunda pergunta mais interessante é o que é que isto nos vai custar. Veja lá se estamos a fazer bem as contas. Há 160 milhões de euros de VMOCs que estão... fora do fundo, e que eu já vi aqui duas versões relativamente ao seu futuro, que vão ser reestruturadas na sua duração, ou seja, só serão convertíveis não em 2021, em agosto, quando se vença este ano, mas talvez 2 ou 3 anos para a frente. E há bocado disse que iam ser convertidas de certeza e passar o novo banco a ser diretamente acionista da Promovalor SGPS. Qual das duas é?
Os 2, 3 anos é o fundo, por causa do estado de pandemia, é o fundo que existe hoje, não é? Não tem nada a ver com o empréstimo obrigacionista. Este é este ano que se vence e é este ano que se vai processar esta operação.
Muito bem. Por acaso falou nisso nos 2 ou 3 anos quando estávamos a falar das VMOCs. Mas ficou claro, portanto, que há 160 milhões de euros de dívida que está na mão do novo banco que vai passar a ações da SGPS a partir de agosto. Segunda tranche grande, 55 milhões de euros... Imosteps. Eu sei que não gosto de ouvir falar de Imosteps, mas diga-me...
Dá-me um calafrio.
Veio-lhe parar, veio parar ao colo, não gostava nada, mas aceitou porque o Dr. Ricardo pediu não sei o quê e o Dr. Zé Gouveia disse que tinha assinatura lá no aval. Tudo, aceitou uma coisa de 55 milhões. Se alguém me entalasse com 55 milhões, não estava aqui tão tranquilo. Mas o que é que vai acontecer a esta dívida? Como é que é previsível que ela seja repaga? Sim, o banco tem 55 milhões. Mas tem o aval seu.
Mas eles já me deram o aval? Não está a perceber? Ouça, o banco. Vou mais ser claros nisto.
Ok, pronto. Está-me a dizer que os 55 milhões já voaram todos.
Eles o que iam ter feito.
Quer dizer, não voaram os 4 que foram pagos no Nata 2.
Foi 8.
Não, o banco só recebeu 4. Portanto, este pelo menos os portugueses já não têm dúvidas que já perderam 51 milhões, se estiver nas contas, e está nas contas do capital contingente. Terceira grande tranche, que é todo o conjunto de passivos e outros valores que passaram para o Fundo de Promoção e Turismo, este Fundo Especial de Reestruturação, total cerca de 219 milhões de euros, que na versão do Dr. Nuno Gaioso não tem grande hipótese de ser recuperado e mais, tem um grande incentivo para se desfazer destes ativos depressa, segundo as próprias palavras dele. Ele diz que tem incentivo a resolver as situações depressa, no primeiro lugar porque o fundo não tendo uma duração legal tem uma duração nocional. Estes fundos têm que estar resolvidos entre os 6 e os 8 anos e estamos quase a chegar. Já passámos de metade desse prazo. E, em segundo lugar, a forma de ser remunerado tem mais a ver com a velocidade de resolver as situações do que com o valor com que se resolvem as situações. Portanto, aqui a pergunta é, temos de um lado a gestão do fundo, porque a Capital Criativo, o Dr. Nuno Gaioso, na qualidade de presidente dessa entidade gestora, temos a entidade gestora a dizer que o fundo não é provável que chegue a conseguir recuperar todo o valor contabilístico do que lá foi metido, e temos a sua versão, que é, se continuarem a investir e se aguardarem um pouco mais do que os 6 ou 8 anos que está previsto para a duração do fundo, não só vão buscar isto tudo, como ainda vão buscar dinheiro para remunerar as ex-VMOCs que na altura já não estão convertidas. Qual é a probabilidade de assistirmos a qualquer um destes cenários?
Foi feito. É para recuperar na totalidade. Porque é bem evidente, porque são ativos tão limpos, são ativos que facilmente são execuíveis todos e bem situados. Agora, eu não vi o Nuno Gaioso dizer isso, ou então não compreendi bem o que ele disse. O que o Nuno Gaioso disse é que havia um ativo que se calhar tinha que ser desmobilizado para criar liquidez e que iriam, ou já tinham pedido, mais prazo face ao estado da pandemia para a construção. Porque nós tínhamos agora, salvo erro, para o ano ou para o outro ano, já uma primeira tranche de 40 milhões de euros para pagar.
Portanto, é em relação à duração prevista do fundo que se estamos a falar de reestruturação ou de renegociação de mais 2 ou 3 anos de prazo.
Sim, sim. Mas ele aí qualquer coisa está mal. Ele disse-me a mim que pediu financiamento ao banco para começar com a Verca.
Não falou nisso aqui, devo-lhe dizer. Também não foi perguntado diretamente,
O financiamento para o Verba para começar as infraestruturas, 10 milhões de euros. E se for assim, ali a única coisa que o banco aí pode avaliar, se vale a pena fazer as infraestruturas todas uma vez só e construir aquilo por fase, ou numa única fase, porque aquilo existe mercado, vai depender do banco depois da capacidade de dizer sim ou não. Não é? Mas sei que ele pediu 10 milhões de euros para começar as infraestruturas do Alverca.
No pressuposto da conversão das obrigações VMOCs, este fundo tem 380 milhões de euros de valor para gerar.
Vou dizer 380. Então, temos aqui as contas e fazemos rapidamente, se eles avançarem.
Está bem. Portanto, esta é a parte mais importante desta audição para mim. Pessoas em casa, ou quem ouvir o resumo, podem olhar para a situação para o mau valor, como outros devedores, não estamos aqui a isolar o seu caso, embora tenha contornos particularmente interessantes. olham para este caso e dizem, da exposição que este devedor teve ao BES e depois ao Novo Banco, há aqui, há uma parte que já foi, já falámos em Mosteps, 50 e tal milhões já foram porque sim, e alguém há de se apurar responsabilidades, não, não é para aqui hoje, do resto, há de